Podcast Folha PE.
Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias. Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Sextou, Valdênio! Quanto tempo, meu querido professor Valdênio? Tudo bem?
Tudo tranquilo, meu caro amigo e professor também,
Rainier Michael. Que saudades! Estamos de volta daqui no seu programa Inteligente Reverente,
Descontraído, Rainier.
Isso aí, eu estou aqui, meu amigo, diretamente da cidade Caruaru City, do Shopping Caruaru, meu amigo?
Maravilha, capital do Agreste, pernambucano, é uma cidade boa. Tá fazendo frio por aí, aqui em Recife tá bastante nublado, não tá fazendo frio, tá fazendo calor danado, mas tá nublado. Como é que tá aí na nossa capital do Agreste?
Aqui tá gostoso, temperatura agradável, estou aqui no stand de nossos queridos amigos da Nova Roma, aproveitando a internet deles, tá gravando o nosso programa. E vamos lembrar que hoje vai ter um dia importante, não é isso?
Com certeza. Hoje a gente comemora o Dia do Professor, meu amigo. E aí, assim, a gente abre espaço aí para fazer homenagem aos grandes professores e professoras, né, que passaram na vida da gente, e afinal de contas, sem eles, nós não estaríamos aqui, Rainier.
Você lembrou bem. Puxa vida, você falando isso agora, Valdênio, eu entrei no túnel do tempo. Sabe aquela cena do Ratatouille, que ele come o ratinho, come o Ratatouille e ele volta no tempo? Aquela sensação. Pois é, eu ainda lembro da minha primeira professora, a professora Sônia. Não sei se ela vive ainda, mas foi a minha primeira professora, uma alma de bondade, paciente, carinhosa. Eu acho que por causa dela que eu sempre gostei de estudar, e hoje também acabei virando também professor universitário. Professora Sônia era assim um exemplo, pessoa dedicada, e realmente agora você me fez voltar no passado. E você, Valdênio, qual a sua lembrança da sua primeira professora, seu primeiro professor, da sua vida escolar?
Rainier, veja só, eu tenho aquela história, né? Dizem, já ouvi de alguns professores, alguns colegas dizendo assim, que a gente acabou virando professor para pagar o que a gente fez com a raiva que a gente fez aos nossos professores. Eu, assim, sinceramente, eu sempre fui muito amigo, muito companheiro e respeitador dos meus professores, sempre. Eu gostava de frequentar a sala dos professores. Talvez aí eu enchesse o saco deles, porque em alguns colégios ou em alguns momentos não era permitido a presença de alunos nas salas dos professores, mas eu gostava de estar com eles ali trocando ideias. Então, sempre que eu queria, inclusive, discutir ou questionar algum assunto, se eu perceber que não era o momento ideal para discutir aquilo dali em sala de aula, eu ia na sala dos professores e discutir respeitosamente. Eu acho que, inclusive, é um tema importante para a gente levantar aqui, que eu acho que hoje, Rainier, infelizmente, se falta respeito, né, a essa classe que é tão importante, que deveria ser reconhecida de diversas maneiras, né, financeiramente, por todo o trabalho que ele realiza, a importância que realiza alguns outros países, o respeito é tão grande. Você que anda pelo mundo afora, você sabe que tem alguns países que o único grupo que não precisa se curvar diante do imperador, acho que no Japão é assim, são os professores, né? Então, diante do imperador ali, você precisa se curvar, mas o professor não precisa. Então, é uma demonstração de respeito grande. E a gente precisa resgatar isso que está meio perdido aí no tempo e no espaço. Com relação a professor, eu citaria aqui um professor que eu tive já na idade adulta, Eduardo Cruxo. Era um homem de mercado. Ele sempre dizia assim, eu ainda não era professor, mas a gente estava fazendo aí já no curso de pós-graduação. Antes de eu ser realmente efetivamente professor, na adolescência eu dava aula particular, Rainier. Dava aula particular, tinha uns alunos aí. Mas Eduardo Cruxo, ele dizia o seguinte: professor é uma profissão meio árdua, porque você tem que gostar realmente. Então, se você estiver esperando ficar rico como professor, esqueça. desista, vá fazer qualquer uma outra coisa, menos ser professor. Então, a gente, na pele, a gente sabe disso. Então, a gente nunca faz pelo dinheiro, né? Porque não, se a gente pensar no dinheiro, não compensa. Então, vem outras coisas aí, o aprendizado, que eu acho que não tem a melhor maneira de se aprender é ensinando, meu amigo. Porque o professor, ele precisa estar ali o tempo inteiro se aperfeiçoando, estudando, se atualizando. E quando você vai para a sala de aula e você dá liberdade aos seus alunos para eles discutirem, para eles também compartilharem suas experiências, o professor aprende muito, não é pouco, não. Então, isso aí realmente é gratificante.
É verdade. E olha, eu digo uma coisa, né, que eu sempre também digo para os meus alunos. Eu aprendo mais do que meus alunos. Eu acho que a troca é tão positiva, tão forte do professor. Eu sempre, os meus alunos de pós-graduação, eu digo para eles, na verdade, eu estou aprendendo aqui com vocês. É uma somatória de experiências, né? E eu também sempre digo, né, que o bom professor, ele não sabe de tudo, mas ele faz boas perguntas para que a gente consiga desenvolver o raciocínio. Eu acho que esse é o grande desafio da educação no futuro, é você ensinar as pessoas a raciocinarem, a questionarem, não a decorarem. Decorar até faz parte do processo, mas ele não é o principal. O principal é ensinar as pessoas a pensarem, raciocinarem, terem uma visão crítica. Eu acho que é isso que é importante na missão do professor, ele saber que ele também é um eterno aluno. E eu aprendo muito, gosto muito. Só de preparar as aulas, cara, é um esforço tão grande no sentido de aprendizado, depois as trocas de experiências que eu faço, isso é fantástico. Então, vamos depois escolher uma musiquinha para os professores. Nós vamos escolher uma musiquinha no final do programa. Valdeir e Renê, vamos escolher uma musiquinha em homenagem aos professores. Mas e aí, Valdeir, o que mais aconteceu na sua semana? Olha, eu estou aqui em Caruaru, meu amigo, eu estou impressionado como essa cidade cresceu, como a área educacional está expandindo. Né? Cada dia que você vê tem um prédio novo, a área educacional aqui está bombando, novos cursos, os alunos hoje em dia, na verdade, que antigamente precisavam se deslocar até Recife para ter um bom ensino, na verdade, já tem aqui. Eles não precisam se deslocar. Aliás, muitos dos alunos que eu converso aqui, eles vêm de Recife agora estudar em Caruaru. Por mais oportunidades, por uma qualidade de vida até melhor em termos de cidade. Então, é esse processo de interiorização, né, da educação também, que está acontecendo. Caruaru é uma cidade que está despontando, né, nesse sentido. É muito interessante. Precisa ser observado, porque uma cidade que tem esse viés educacional, que investe na questão educacional, tem um futuro muito grande, viu, Valdeir? Algo muito grande para se observar, viu?
Com certeza, meu amigo. Caruaru, ele eu acho que a segunda maior cidade, né? Ela produz bastante, então você tem um comércio, você tem indústria nessa região. Como você falou, é mais agradável, mais tranquilo você morar em Caruaru. Então, novos condomínios verticais e horizontais, belos condomínios horizontais estão surgindo aí em Caruaru. Então, as vias de acesso também melhoraram bastante. O custo de vida é melhor, né? Mais barato viver em Caruaru. Então, meu amigo, eu estou pensando até em me mudar para aí também. Então, se você estiver olhando por aí, manda para mim alguma coisa aí para a gente ver essa questão. E eu conheço também professores que estão dando aula em Caruaru, meu amigo. Não é somente você que está por aí, não. Então, realmente está enchendo, está fazendo o pessoal brilhar os olhos, não somente os alunos, como os professores também. Mas eu não sei, falando aqui a respeito de notícias da semana, Rainier.
Vamos lá, Valdeir, sem enrolation. Não enrola seus ouvintes, Valdeir. Traga as novidades quentinhas, Valdeir.
Sabe aquela história quando a ficção se mistura com a realidade e a realidade se mistura com a ficção? Pois é. Aí, esta semana, eu escutei o Capitão Kirk. Você sabe quem é o Capitão Kirk? De Jornada nas Estrelas, eu não perdi um seriado, cara.
Meu amigo, eu não perdi
um episódio da série.
Vida longa e prospere com o Spock.
É, e seu fiel escudeiro, doutor Spock.
Mas ele
Né?
embarcou aonde? Conta para nós, onde é que foi o
Pois
quê?
é, rapaz, acabou de pousar na Terra o Capitão Kirk. Eu digo, peraí, esse negócio é verdade, é mentira? Que negócio é esse? Isso aí eu estava acostumado quando eu era criança, adolescente. Não, mas é verdade, rapaz. O homem mais velho a dar uma passadinha lá no espaço é ele, rapaz, o Capitão Kirk. Né?
Quantos
Então,
anos? Quantos anos?
90 anos. 90 anos,
É
rapaz.
isso?
Capitão Kirk, como ele ficou conhecido, né, está meio imortalizado, mas o nome do ator é William Shatner.
Como é que é?
William
Will Smith,
Shatner.
yes?
William Shatner.
Shatner, very good.
Shatner.
Oh,
É,
yes,
rapaz, o
oh,
Capitão Kirk. Então ele
yeah.
foi ter um passeio lá na Blue
Olha.
Origin.
Origin.
Blue
Origin.
Origin.
Muito.
E voltou são e salvo, voltou bem. Eu não sei se
Peraí,
ele se
peraí,
encontrou
peraí.
lá
É
com.
aquela nave que parece com aquele símbolo do Recife Antigo, a do Brenan,
Isso,
ali?
aquela é a mesma, é porque ali é disfarçado, eles têm que colocar em algum canto. Então, fica sempre ali. Veja que se você observar num pouso desse, numa partida, aquela cúpula não estará ali.
Ela se
Ela
desprende.
sai, isso, eles tiram, ela vai voando lá, vai
É
lá para o.
mesmo.
É isso aí.
Quer dizer que ele ficou na parte de cima, ali, daquela que na parte que se desprende.
É, aquele bicho ali, aquele negócio ali de cima, exatamente.
Ah, interessante.
Cabe
Ó.
quatro, e é grande. A gente olha assim, pensa que é mais ou menos. Não, é grande, cabem quatro pessoas ali.
É mesmo.
É,
Olha,
rapaz.
quem não tiver ideia do que nós estamos falando, no domingo, pega sua bike e vá até o Recife Antigo e olhe no Marco Zero em direção ao mar. Você vai ver a Lola do Brenan. E aí você vai lembrar da Blue Origin, que é a nave que o Capitão Kirk, embarcou e voltou à Terra com 90 anos, é isso?
É duro na queda.
É
É duro
duro
na
na
queda.
queda. Você não prestou atenção no que
É,
eu
mas vamos
falei?
falar agora de moda.
Já não
Moda tem
prestou nada
tendência.
do que eu falei. Já tudo bem, vai.
Mas o que foi? Não, vai lá, é isso mesmo. É porque aqui o negócio é dinâmico, meu amigo. As coisas são dinâmicas.
Ah, olha,
É, e a gente.
não,
Dia.
falando de dinâmica, eu quero fazer uma pausa para pedido musical. Eu quero que a minha música para os professores
Sim.
seja Aquarela de Toquinho.
Muito bom. Essa daí é imortal.
Som na caixa, mané!
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoleiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá bamboleio que faz ginga, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado. Bota o recongo no congado, deixa cantar de novo o trovador, a merencória luz da lua, toda a canção do meu amor.
Muito bom, Valdênio. Logo, logo vai ser a sua música que vem para o ar e você ia mudar de assunto, Valdênio, para onde?
Não, não é mudar de assunto, não. A gente tem que colocar aqui na pauta o temas e produtos.
Temas e produtos do quê?
Então, não sei se você sabe. Então, houve uma discussão grande, né, porque estava se utilizando penas de pombo para estufar os travesseiros da linha Wurst, da linha cama,
Ah, é?
mesa e banho da Wurst. Então, quando eu falo ele, eu estou falando do grande empreendedor, nosso técnico Anderson. Ele agora
Anderson,
está fazendo uma criação e está utilizando as penas de Urubu Rei.
urubu,
Urubu Rei, exatamente.
é sustentável isso daí?
Sustentável, totalmente sustentável. Ele está fazendo uma criação, já vai bem, já vai com um plantel bem interessante, né? E ele está
Olha,
fazendo lá na marquise da Rádio Folha. Ninguém sabe ainda.
mas olha, eu ouvi dizer que alguns ouvintes passaram por ali. viram uma foto interessante. Depois a gente vai postar, viu?
Vamos postar, vamos postar.
Tinha dois urubus ali, não era isso?
É, aquele dali é o primeiro casal do plantel. Dali surgiram vários outros. Ali é o primeiro casal do plantel.
Então, vai para o travesseiro para minha voz.
Travesseiro de pena de urubu, meu amigo. Isso aí é alta tecnologia, first. Parabéns, Anderson. Você é um empreendedor, você tá sempre na frente aí do que existe de melhor.
Mas olha, mudando de água para vinho, chega de bobeira, vamos voltar ao que interessa, que dia 21, Valdênio, vai ter um grande evento, o evento mais importante do Iperide, que nós não podemos deixar de avisar. Siga as mídias do Sextou, que vão aparecer lá as informações do Iperide. Não perca, viu? Olha, o que vai acontecer, Valdênio? É o Interid Global Trends, é isso?
Isso, meu amigo. Então, ali todas vai ser um espaço espetacular para discussão nesse primeiro momento online, né? Então, a gente está falando do Iperido Global Trends 2022, que vai ser híbrido, né? Então, ele será o ano que vem, vai ser híbrido, mas a gente vai ter uma versão spoiler, que é o próximo dia 21, né? E ele vai ser aí 100% online, todo mundo pode participar. E nós vamos começar a discutir o futuro pós-Covid, meu amigo. Então, quais são as tendências, o que é que pode se esperar desse momento aí especial? Nosso amigo Jaime Besserman, que vai falar daqui a pouquinho também, ele está bastante ansioso, né? Ele está participando também aí, está divulgando bastante lá na Argentina, né? Então, meu amigo, é isso aí. Então,
Olha,
prepare-se para um grande evento.
e olha, mais fresquinho aqui, nós vamos ter um grande palestrante,
Manda aí.
Marcelo Bressan, anote esse nome, ele é o chefe de inovação da empresa Stefanini, uma mega empresa importante para o Brasil. Ele é o cara que vê o futuro. Ele não tem bola de cristal, mas é um cara que sabe, tem uma visão de futuro. É a Stefanini, essa empresa, e ele cuida justamente de essa visão, ou seja, entender como será o futuro. Essa daí é uma indicação, viu, Valdemir, dos nossos parceiros do Imperial Global Trends, da empresa PwC, viu? É um grande pensador, vai estar falando isso. Pois nós vamos disponibilizar o link para as pessoas que quiserem participar desse mega evento que vai acontecer no dia 21. Olha, vai acontecer no dia 21, que horas? Que horas? Que
Às
horas?
19 horas.
19 horas, de forma
Isso.
online.
Isso.
Exatamente, valeu.
Vamos disponibilizar acredito que a semana que vem já teremos o link para a inscrição. A gente vai disponibilizar aí também nas redes sociais. Então fiquem atentos, porque as vagas são limitadas, não. Online não, né, Ranier?
Não, online não dá para. Sempre tem
Só
jeitinho para
perde
mim.
se quiser, rapaz.
Se quiser, meu amigo, é isso aí. Que soprem os bons ventos. É o tema do Imperid Global Trends desse ano, que está bombando, vai ser uma coisa fantástica, viu? E olha, em breve nós vamos ter mais novidades aí que vão ser divulgadas, viu?
Perfeito, vou ficar atento aqui também, Rani. E fiquem atentos, porque a gente vai estar divulgando tudo isso aí nas nossas redes sociais. E por falar em soprem os bons ventos, nosso amigo Jaime Besserman, a gente vai pedir para ele chegar aí com algumas informações. Ele não pôde, você sabe que ele não pôde estar com a gente aqui ao vivo, porque ele está passeando,
É
ele está
mesmo?
vendo, é, ele está vendo as baleias namorarem.
Como
Sabia
assim?
disso?
Aonde?
Ele foi lá para o sul
Na
da
Patagônia?
Argentina, para Patagônia, ver. Ele está doido para ver baleias namorando.
É
Sabia disso?
mesmo? Não, não sabia não.
E lá os ventos estão soprando bem, porque a pandemia parece que lá deu uma trégua e abriu tudo. Então ele está aproveitando para viajar, né, para conhecer algumas coisas
Vamos
novas.
ver ele, Valdir.
É, mas e parece que está havendo uma cachorrada grande lá no momento eleitoral da Argentina, que estamos perto aí da segunda votação, e o negócio lá, o bicho está pegando. Deixa ele contar direitinho essa história para a gente aí. Chega mais aí, Jaime.
Chegar.
Alô, Sexto! Telefone chamando de Buenos Aires, Argentina, para Rainier Valdenio, programa inteligente descontraído de Radiofolia. Tudo bem, pernambucanos brasileiros de meu coração? Aqui as notícias de Argentina em um ano político, já mais perto das eleições do dia 14 de novembro. A gente vindo como muita baixaria acontece em todo canto, tanto no oficialismo do governo como na oposição. Todo mundo brigando por ter mais votos na eleição final agora legislativa do 14 de novembro. O governo soltando muito dinheiro que não tem, simplesmente um pouquinho de papel pintado. E tudo bem, a Argentina vai em frente com uma crise macroeconômica importante, decolando de aos poucos depois da pandemia, porque a pandemia quase aqui já quase passou, graças a Deus, ou vai saber o quê, a gente está mais ou menos com 1.100 casos diários e muitos poucos falecidos no todo o país. E aguardando o resultado da eleição, nosso ministro de Economia, novamente nos Estados Unidos, negociando com o Fundo Monetário Internacional nosso rolamento de dívida de 50 bilhões de dólares, o presidente Fernandes reunido com empresários, dando explicações de como vai ser o futuro da Argentina e quando essa negociação com o FMI vai ser acabada para poder, assim, conseguir fundos frescos para financiar toda a economia e o desenvolvimento da Argentina. Vamos ver o que acontece, porque a inflação está se comendo os bolsos das pessoas, inflação de mais de 3% ao mês, às vezes acima disso, 50% ao ano. Mas vamos deixar falar de Argentina. Eu estou muito feliz porque aparece lá o Hyper Eddy Global Trends no próximo dia 21 de outubro. Gente, marquem essa data porque vai ser realmente um evento multitudinário, um evento internacional aqui na Argentina. Estou divulgando também para muitas pessoas participar junto a nossos parceiros brasileiros, PwU e os outros, com os professores, com os alunos, com os palestrantes. Parabéns, Hyper Eddy, por esse evento tão bom que vai acontecer agora, que vai marcar uma grande diferença dos eventos que nós temos feito agora, preparando-nos para o evento presencial e virtual mixto que vai acontecer no 2022 lá em Recife. E esse vai ser virtual, não é, Rainier? Parabéns, parabéns Rainier, parabéns Valdenio, parabéns Hyper Eddy e a nossos parceiros por um evento tão importante que a gente está aguardando com muita expectativa. Por quê? Porque todos nós queremos ter os estudos de que vai ser depois da pandemia, pós-pandemia, como vai ser o mundo, como vai ser América Latina, como vai ser Brasil, Pernambuco, o Nordeste brasileiro, e os parceiros e vizinhos do Mercosul. Por isso, os estudos e os trabalhos que vão se desenvolver no Global Trends vão ser muito importantes para poder avaliar tudo isso. Bom, queridos amigos, aqui da Argentina, já não em Buenos Aires, porque estão saindo de viagem, a gente vai viajar para fazer um pouquinho de turismo, porque a Argentina está toda aberta, então a gente vai ir até a Península de Valdés a assistir as baleias que estão dançando lá, que chegam ao sul da Argentina, na Patagônia, no Oceano Atlântico. Para quê? Para procriar, para trazer tus filhotes ao mundo, seus filhotes a esse mundo, e llena-se de baleias francas e também de pinguins, lobos marins. E então aqui a gente está indo para lá para assistir esse espetáculo de nossa querida natureza, tão danificada pelo mal do homem, e o mundo se queixando do mal de homem, com vulcanos, com terremotos, com tsunamis. Então, vamos todavía poder assistir esse espetáculo maravilhoso da natureza. Bom, queridos amigos, parabéns mais uma vez, Hyper Eddy, pelo Global Trends, e parabéns, queridos amigos. Aqui, Jaime Besserman, de Argentina para Brasil, Radio Folia, e meus queridos pernambucanos e brasileiros do coração. Tchau! Bom final de semana para vocês!
Muito bem, muito bem. Jaime, vendo as baleias, e em Buenos Aires, pegando fogo com preços sendo congelados, período eleitoral bombando. É muita coisa, viu? É muita coisa, Valdemir.
Pois é, eu vi até uma foto nas redes sociais, no Instagram de Jaime, ele em cima de um trator. Você viu? Ele tá passeando mesmo,
eu
rapaz.
Vi, ele tá bem agrário.
Fazendeiro, né?
É. Bem rural, né?
Bem, exatamente. Eu acho que ele deve estar viajando naquele trator.
Pode ser que ele.
Trator 1938.
Vai demorar um pouquinho para chegar até a Patagônia, mas ele chega. Mas é isso, Valdênio. O que mais você tem de novidade para nós? Olha, peraí. Você não escolheu a sua música. Não enrole os seus ouvintes que estão mandando aqui várias notícias online através das mídias sociais, Orkut, Tinder. Você é super procurado, eles estão perguntando. Mas todo mundo pergunta, quer saber qual é a música que Valdênio vai escolher em homenagem ao Dia dos Professores, Valdênio.
Rapaz, deixa eu ver aqui, eu ainda estou na dúvida, meu amigo.
Eu
ainda estou na dúvida aqui de que música.
Não, não tenho dúvida não, escolha uma aí, uma homenagem ao seu professor querido. Como é que era o nome do professor mesmo?
É Eduardo Cruxo, grande abraço, Eduardo.
O meu era a professora Sônia ganhou a aquarela de Toquinho. Agora falta o seu professor, Valdênio. Diga lá.
Deixa eu ver aqui. Eu vou escolher uma de Leci Brandão. Faz eu tempo também. Você conhece Leci Brandão?
Opa, com certeza.
Eu acho que o nome da música é Anjos da Guarda. Depois eu passo isso para Anderson. Toca aí, Anderson, para a gente essas duas as duas músicas escolhidas em homenagem ao Dia do Professor.
Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor.
Mas é isso, Valdênio. Então, acho que hoje o nosso programa encerrou. Foi muito legal. Conversamos sobre Patagônia, sobre baleias, sobre Argentina. O que mais?
Sobre período e global trends.
Global trends, sobre urubus, a nova tendência das modas. A coisa está bombando.
Tá, rapaz, as coisas estão acontecendo. Então, meu amigo, eu desejo aí um excelente, bom fim de semana, excelente fim de semana, excelente descanso para vocês, porque sextou, Rani. Essa semana foi curtinha, nós tivemos aí o Dia das Crianças. Você ganhou alguma coisa, Rani?
Eu ganhei um bolo.
Ganhou um bolo?
É.
Muito
bolo.
Bem, muito bem. Ninguém lembrou de mim, não.
Não,
Dia das Crianças.
Ganhei, né? Levou bolo.
Pois é, bolo.
Mas é tá isso certo. Aí. Para todas as crianças desse Brasil varonil, uma semana bom, fim de semana, tudo de bom para todos. Muita paz, muita luz, tranquilidade. E vamos parar de brigar de falar de política, né, Valdênio?
Pois é, tá bom, vamos dar uma trégua, né? Uma trégua. A gente está precisando de um discurso um pouco mais sóbrio, mais tranquilo, mais apaziguador.
É isso aí.
Tá precisando. Grande abraço.
Abraço, bom fim de semana, meu amigo. Tudo de bom para você, meu Valdênio. Tchau.
Abraço, chefinha Marise.
Tchau, Marise. Tchau, Valdênio. Tchau, Gilberto. Tchau.
Tchau.
Interatividade, alegria e informação, um jeito diferente de fazer a comunicação, com temas atuais que te fazem refletir, com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7, sextou PE, descontraído, inteligente, irreverente, descontraído, inteligente, irreverente.
Podcast Folha PE.
Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias.
Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.